E é importante aí o agricultor comemorar o seu dia, né, Zé? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro, Paulinho, o Lei, o Leandro. E boa tarde a todos os agricultores. Então, nós estamos aqui hoje para avisar todos os agricultores, fazer um convite, que é igual o Oswaldo falou, que o dia do agricultor é dia 28, mas nós vamos comemorar no dia 26, né? Que vai ser sábado agora. Então, estamos preparando, estamos trabalhando para que tudo corra normalmente bem.
E o que é que está preparado? O ano passado foi legal aquela coisa toda, e esse ano que até vários anos nós estamos se tratorando, está sendo legal. Falei, o que é que já vocês prepararam aí para essa? Tem novidade ou não? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro, Paulinho. Boa tarde, Leandro, o Zé. A secretária da Agricultura também está para chegar aí daqui a pouco. E um boa tarde aí para os ouvintes da Rádio Cabiúna. Oswaldo, então, como todo ano, né, a gente tem aí o Dia do Agricultor e a gente sempre comenta no Conselho Municipal da Agricultura a importância de um tratoraço dentro da cidade. E quando a gente faz o tratoraço um certo dia, na outra semana seguinte, os comentários das mães, dos pais, que muitas crianças nunca tinham visto um trator ainda, quem mora na cidade, né? Então é muito interessante aí, maquinários diferentes, né, que está modernizando cada vez mais. Então é por isso que é interessante aí os produtores trazerem seu maquinário, e é um dia, né, neutro, um dia de sábado, um dia tranquilo, né? Então é importante a gente vir participar, e a gente convida aí todos os agricultores que vêm participar com nós aí na sexta-feira. Está programado assim, né? A saída vai ser em frente à prefeitura, né? Às 9 horas da manhã.
Na sexta ou no sábado, Lei?
No sábado. No sábado. Eu falei sexta.
Meu Deus do céu. Sai na sexta e chega no sábado.
Não, é. Ô, louco.
Um abraço grande.
Rapaz do céu, não, é no sábado. Não, mineiro é assim, eu sou filho de mineiro, então. Não, mas é no sábado, então, às 9 horas da manhã, né, em frente à prefeitura. E a gente também, né, já conversamos com o padre, o padre, né, vai ajudar nós lá, dar bênção nos maquinários, entendeu? E depois a gente vai fazer esse tratoraço aí dentro, né, da nossa cidade, e principalmente nas ruas principais do nosso comércio, né? Então a gente está contando aí com o apoio de todos os agricultores e participar com nós.
Bom, e esse, ô Leandro, para você ter uma ideia, é o 13º. Né? 13º tratoraço. Vamos dizer assim, é um momento de enaltecer a nossa agricultura, né? Boa tarde.
Sim, boa tarde a todos os ouvintes. A gente vem, os agricultores já vem de uma fase de alguns anos aí que não está sendo fácil, né? Situação climática não me ajudando nos últimos anos, tão bem complicado. E isso é um modo da gente mostrar que eles têm os valores, né? Vamos deixar esquecer não dos agricultores, porque é eles que movem o Brasil, né? Vamos falar assim, a real. O Brasil não, mas o mundo, né? Então é bom ser lembrados, para não deixar eles esquecidos lá nas suas propriedades. A gente pede para eles virem, que participam, tragam seus maquinários, venham com seus caminhões. E vamos pedir também a ajuda deles, colaboração deles, para que se organizem, para não acontecer nada de ruim nesse trajeto, né? E a gente quer fazer uma festa brilhante para eles, e mostrar para o povo também que eles também são bem unidos. E é isso que a gente espera, né? Que dê um público bom. Ano passado deu um público excelente, esse ano a gente espera novamente.
Porque, na verdade, a gente, que o tratoraço, ele, vamos dizer assim, ele começou assim do nada, né?
Sim.
Foi uma coisa assim, 2011, 2012, 2013, vai dar 2012, é isso?
É, 2012.
Começou assim e tal, o Conselho da Agricultura, o sindicato também, tá ali pra lá.
E é bom lembrar que é um evento familiar, né? Uhum. Então vem os agricultores, vem suas esposas, vem criança, então um ambiente bem familiar, bem aconchegante, né? Então a gente tem tudo para fazer uma festa bem brilhante mesmo aí.
Porque
deixar nas histórias aí, né? Cada ano que eu vou passando, fazendo uma história melhor.
Porque vocês que vivem na agricultura, realmente o momento A gente tem que pedir as bênçãos mesmo, né, Lê? Porque, como se diz lá...
Certeza.
Que ultimamente, você como agricultor, você como é mineiro, você não deve estar falando ui, você deve estar falando uai.
Ai, ai.
Uai, né?
Verdade.
A situação não está legal também, né?
Não, com certeza, Oswaldo. A gente sempre está participando das reuniões aí, né? E não, está difícil, principalmente a parte financeira para os agricultores, os arrendatários de terra. Está um desafio muito grande, né? E é uma judiação, porque, que nem você falou, é muito importante, né, a agricultura no nosso município, né, no Brasil, enfim. E está passando por essa situação, entendeu? A gente fica com muita dó dos produtores, porque o trabalho é desafiante, né? Porque nós vivemos contra o clima, contra o governo, e então a gente precisava de mais apoio.
Mas vamos dizer bem a verdade, o clima hoje está atrapalhando.
Não, o clima, né?
O que nós estamos passando aí nos últimos 9, 10 meses aí, está difícil.
Não, é
chuva demais, agora é chuva de menos.
É. A gente começou com a safrinha aí meio complicada, né, faltando chuva. A gente achou que ia dar uma quebra grande no milho, veio a chuva, o milho recuperou, aí veio essa geada, né?
Aí, além de tudo, veio a geada.
Então,
e agora falta de chuva também. Por quantos dias que nós estamos sem chuva?
Então, mas nós estávamos arrastando aí já tem 2 anos, né? A soja, principalmente, que é a planta principal aí, né? E eu vou dizer para você, está com prejuízo, e 2 anos vem arrastando os prejuízos aí, a gente acompanha as cooperativas, os bancos, e está tendo muita negociação, entendeu? E é de 2 anos para cá, então o produtor está com a dívida aí grande para tentar ir plantando e conseguir, né, compensar essa dívida aí. Está muito difícil, não está fácil, entendeu? E a gente pede a Deus aí que abençoe os agricultores, né? E que mude essa realidade, entendeu? Então, quem sabe aí, no dia do agricultor, a gente quer fazer esse evento para valorizar, né, o agricultor, e junto com as empresas, né? A gente está pedindo os patrocínios com as empresas, e a gente quer aqui, com muito carinho, agradecer às empresas por comprar a ideia. Sabemos que as empresas também estão com dificuldade financeira, mas todas elas estão comprando a ideia, estão ajudando, fazendo o impossível, né, para ajudar o máximo, para poder a gente, depois do tratoraço, ter uma pequena confraternização lá, né? Então, mas as empresas estão colaborando muito, né? Nós do Conselho, junto com a Secretaria da Agricultura, queremos muito agradecer aí, né, as empresas, as pessoas envolvidas aí, que estão ajudando o patrocínio financeiramente. Para nós isso aí é muito importante, né?
E a participação também no sindicato, né? No sindicato, que também o sindicato tem que ter a participação dele, né?
Ah, com certeza, né?
O sindicato rural, que na verdade há anos, desde 2012, que é um trabalho feito ali pelo sindicato aí. Até com o Renatinho mesmo.
Não, o Renato, já era com o Renato na época. Começou, né? E está vindo até hoje, né? O apoio aí de todos é muito importante, né?
É bom até de falar também, Oswaldo, que já que o produtor rural depende também muito do trabalhador rural, né? Sim. E o trabalhador rural é na sexta-feira, o dia do trabalhador rural.
Que bacana.
Quase que por causa do calendário, quase que cai no mesmo dia.
Que legal.
Eles vão fazer no sábado, e o dia do trabalhador rural é na sexta-feira.
E eu não sabia. Um motivo aí para o trabalhador rural vir participar, né? Aí no dia do agricultor,
agora,
que vai comemorar dia 26.
Onde é que estão os trabalhadores rural?
Diminuiu bastante.
Está duro de arrumar.
Mais ainda.
E olha, ninguém quer saber de puxar uma enxada mais não.
Essa nova safra que vem vindo, acabou, né?
Acabou.
Você vai hoje atrás de uma diária aí, só pega só da safra antiga mesmo. Gui.
Pessoal é antigo, agora que acabar isso aí, quero ver quem que vai trabalhar para matar a fome do povo.
Oswaldo, você mexeu aí numa ferida que realmente o governo tem que se preocupar.
Não, mas aí, né? Não é o governo, né? Aí é as pessoas, né? Vamos falar bem.
Não, mas de alguma forma tá beneficiando as famílias, e às vezes tem muita gente se acomodando, né? Essas bolsas aí, essas coisas, é muito interessante, mas acaba desmotivando um pouco ali, né? Porque, vamos falar na minha época de criança, não tinha nada disso, entendeu? Nós tinha que... Meu pai dava um dinheirinho para nós, se nós fôssemos ralear algodão dia de sábado, domingo, catar algodão, para poder ter um dinheirinho para ir no campo comer doce. Hoje não, hoje tem alguns auxílios aí que facilitam um pouco a vida do ser humano. E com isso o pessoal vai se acomodando, né?
É, mas aí é que é, mas aí também precisa da conscientização das pessoas, né?
Com certeza.
Vamos dizer bem a verdade, que qual é o futuro do cidadão deles?
Se ficar dependendo de você, não vai subir, não vai para lugar
nenhum. Onde vai?
Mas
não vai
lugar nenhum. Tem que tentar aproveitar e melhorar.
Certeza, né?
É, e hoje, vamos falar bem a verdade para você, arrumar gente para trabalhar nas colheitas aí não está fácil, não.
Não.
Não é só para colheita, não, para tirar leite.
Para tudo, para tudo hoje.
E a facilidade que tem na zona rural hoje, né? Vamos dizer bem a verdade. E mesmo assim, ainda vamos dizer que nos últimos anos, ainda voltou muita gente para a zona rural. Se a gente pegar o censo aqui, olha, na zona rural está sumindo, está acabando a zona rural. Mas se a gente pegar, nós temos bastante pessoal que voltou para a zona rural, né? Trabalhando, os filhos, vai, fome, acaba vindo para.
Porque hoje, os pequenos produtores na agricultura familiar, né? Está bem desenvolvido com as estufas, então isso está ajudando bastante, né? A diversificação lá no campo, né?
As nossas estufas também, hoje aquelas 1.500 que tinham, tem aqui umas 300 hoje,
hein? E olha lá ainda, hein? Diminuiu bastante, né? A plantação de uva, né? Nós chegamos até próximo aí de 300 hectares, hoje nós deve ter o quê? Uns 30, 40 hectares só no nosso município, né? De plantação de uva, né?
E aí também as estufas, né?
As estufas também, diminuiu muito, né?
Agora acho que só tem pepino e tomate, né?
Então
muito pouco também, né?
É pouco, mas tem ainda, entendeu? O pessoal está diversificando, mas o desafio é grande, o custo subiu muito, né? Hoje, por exemplo, quem está produzindo tá ganhando dinheiro, mas porque a geada matou, né? Meio de maneira geral para o lado do sul, matou quase tudo. Então, hoje o preço reagiu, mas porque ninguém tem quase, né?
O pepino, né?
A estufa protege, manda, né?
Protege, mas depende da geada, queimou também. Não protege, né? Então, foi bastante sério. Eu tenho produtores que foi 2 horas da madrugada, com pneu, tudo, e queimou em volta e tudo, mas não resolveu nada. Perdeu tudo, mesma coisa. Então, essa geada aí foi uma geada, assim, pegou todo mundo de surpresa, né?
E vou contar, o pepino, de uma semana para outra, deu um boom que subiu, foi para R$120 uma caixa de 20 quilos.
Mas a maioria perdeu, então está uma judiação, entendeu? E aí o que acontece, Oswaldo? Todo mundo vai plantar agora, no desespero, e o que vai acontecer? Vai chegar tudo numa hora só, depois, aí vai ter que dar de graça.
Infelizmente.
Infelizmente assim funciona.
Outra coisa que a gente vê crescer bastante é a situação, as nossas granjas hoje, que tem bastante, né? Bastante, e também o aumento do ovo, né? A produção de ovos aqui é fantástica, né? Vamos dizer bem a verdade. O pessoal está abandonando e partindo para outra coisa, né?
É porque assim, você vê, hoje eu planto alfafa, né? E você vê o tanto de produtores que está indo para a plantação de alfafa, por quê? Né? Não está tendo condições de sobreviver plantando soja. Quem tem 10 alqueires hoje de terra plantando a soja e milho, está difícil fechar as contas, entendeu? Então o pessoal está correndo atrás de diversificar, entendeu? E está no desespero. E a granja está aumentando bastante. Então, pelo menos, isso aí vai ajudar bastante o nosso município, né? E vai agregar valor também aí, né, principalmente nos impostos, né, porque a granja é 100% com notas fiscal, tanto na compra como na venda, então isso ajuda também, né?
Eu acho que o pipoio dele, né, o Leandro, que mais, o pipoio dele e também a produção de ovos também aumentou, olha, o aumento foi lá para cima, né?
Sim, tanto aumentou como tem vários projetos aí que a gente sabe que vai saindo também agora, começou as terraplanagens, né, em alguns lugares, então a gente sabe que aumentou e vai aumentar mais.
Bom, Leandro, você que está mais na zona, como é que está a situação da nossa estrada? A secretaria está dando conta? Como é que está vivenciando esse momento? Mesmo porque tem aquele trabalho que é delineado com o conselho, vai aqui, vai ali. Como é que está isso aí? Em que patamar nós estamos aí, dentro daquilo que está programado?
As nossas estradas, a gente sabe, tem vários pontos ruins ainda, né? A gente não conseguiu chegar em todos os lugares ainda. Mas a gente está trabalhando. A gente teve uns 15 dias aí meio complicado, a gente manutenção de caminhões, essa semana foi manutenção de máquina, semana passada, hoje inclusive a nossa máquina cortando cascalho está parada, mas até a tarde ela está retornando.
Não está achando então, cascalho?
Estamos achando. A gente corre atrás da nossa parceria, né? Semana passada a gente teve um problema com o cascalho, pediu uma ajuda para o seu Zé e para o Lei, o seu Zé fez umas ligações, a gente conseguiu acertar o cascalho, então a gente está conseguindo manter a programação, né? Porque o cascalho a gente tem que achar próximo onde a gente está trabalhando. porque a nossa equipe não é tão grande, vocês sabem disso. E, então, se a gente começar a guardar cascalho viagens longas, a gente não consegue fazer, né, o trecho render. Mas a gente tem dificuldade, sim, em alguns pontos. Mas aí a gente corre atrás dos amigos, do Conselho da Agricultura, e a gente consegue fazer,
hoje,
achar...
O cronograma está parado onde?
Então, a gente estava... bom sucesso, a gente terminou, a gente ia para o Yamaguchi. Mas tinha dois pontos críticos aqui na estrada da Associação das Três Águas. A gente levou para o Conselho, juntamente com o Conselho, a gente decidiu parar a programação lá, vir arrumar esses dois pontos e depois retornar de novo. Agora a gente vai retornar lá no bairro Yamaguchi.
A situação pessoal, né? Mas quando que vai isso? Há uma previsão ou não?
Oi?
Há alguma previsão de quanto tempo você vai levar isso aí para chegar nesses locais?
Então, é complicado a gente fazer assim uma previsão de dar datas, porque a gente tem muitos problemas com caminhões, com máquina, manutenções. Então, quebrou, para. A gente foge da programação. Mas, inclusive, estão correndo atrás de maquinários novos, caminhões novos aí. A gente está tendo umas notícias boas, vamos esperar um pouquinho, mas tem umas notícias boas para ajudar na parte agrícola aí.
As máquinas tudo certo, né, ou não?
Então, as nossas máquinas são máquinas velhas, né? Então, a gente arruma hoje e, de repente, dá um problema amanhã, a gente não sabe.
Quando não dá problema amanhã, furo o pneu.
Tem tudo isso. Então, é uma programação que a gente não pode trabalhar com datas, né? A gente fala os bairros que a gente está na sequência, para não falar assim, você falou que estava aqui tal dia e você não chegou ainda. Então, fica meio complicado.
Carreador é pensar, né?
Agora a gente vai entrar no período de safra, né? Então, carreadores, agora a gente vai ter que dar uma atençãozinha maior com moto elevador, essas coisas, né?
Porque na verdade hoje ainda não estamos ainda num patamar que não chegou. Agora é a hora que chegar.
Então, mas inclusive agora na Água da Onça, quarta-feira já começa, três produtores a colherem lá. Uhum. Então, devagarzinho já vai iniciando já também aí a safrinha.
Porque essa safrinha agora também não vai ser tão grande também, né, Leandro?
Porque essa geada deu uma judiada boa aí, né? Então, infelizmente, a produção deu uma caída.
E ali, mais é pro lado da Água da Onça que nós temos hoje? Plantação?
De iniciar agora a safrinha, vai iniciar na Água da Onça essa semana. Quarta-feira já inicia.
Aí é o maior núcleo de plantação, assim ou não?
Não, bem esparramado o município em torno aí. Só que aí vai começar primeiro a iniciar a safra.
Mesmo porque hoje nós estamos com a cana-de-açúcar, que está sendo consequentemente, cada dia que passa está crescendo mais.
É o carro-chefe hoje.
É o carro-chefe,
né?
E não tem o que a gente fazer. E, consequentemente, é o que o Lei falou, né? Está difícil a coisa, né? Hoje não está.
Aperta, a dívida chega, né? Aí, às vezes, o proprietário ele é até obrigado a arrendar suas terras para pegar um dinheiro e quitar suas dívidas, né?
Então... E aí ele pode aliar também, alinhar com... É o caso da gente falar do poedeiro, esse ovos aí, dá para se alinhar também, né? Uma parte você põe a poedeira, põe a grande, na outra você põe...
Põe a cana, sim.
Eu acho que é isso que está sendo a diversificação. Mas tem alguns outros produtos que estão entrando na reta aqui, olha aí, vocês que estão que andam mais na zona rural aí?
Na verdade, que está aumentando muito mesmo é o plantio de alfafa, né?
Alfafa
é o que está aí predominando aí a atenção dos agricultores, muitos produtores.
E a fruticultura, velho?
A fruticultura está bem estacionada, entendeu? Nós estávamos, sabe... Na verdade, aí com bastante dificuldade na fruticultura, entendeu?
Porque também não tem uma diversidade, né? Vamos dizer assim. O que, que nós temos aqui? Mais é maracujá. Maracujá não, uva. Mas é.
Tem maracujá também, né?
Tem um pouco.
Deixa eu ver aqui, banana, ó. Tá começando.
Banana em cacho, laranja, maracujá e uva, né?
Abacate.
Abacate tem, mas é muito pouco, né? Mas tá tendo também, né? Mas, na verdade, o que que acontece? A falta de mão de obra.
Sim, é que a mão de obra
trava tudo, entendeu? Eu falo porque a gente vive na agricultura, depende de mão de obra, entendeu? E quando você pensa em plantar, cadê a mão de obra? Não, então trava, entendeu? É uma judiação, mas a realidade é essa.
Porque se a gente for pensar também, porque nós temos uma terra boa para horticultura, para fruticultura.
Com certeza.
Para floricultura também, só que vai achar onde a gente vai trabalhar.
Não é, então. O problema é aí, entendeu? Tá travando aí, né?
Tá travando não, tá na mão de obra.
Na mão de obra, não tenha dúvida
terra
disso, né?
Terra tem. Vontade tem, só não tem quem vai botar a mão na massa.
Ano passado, pra vocês terem uma noção, a uva foi, deu um resultado muito bom, entendeu? E com certeza vai manter, né? Até porque você plantar hoje um hectare de uva hoje, o custo para você começar a iniciar a colheita, dá para comprar 3 hectares em terra.
Uhum.
Só a parreira para você plantar. Então o custo de um plantio de uva hoje está o triplo do preço da terra.
Nossa,
um absurdo.
Eu estava pegando aqui o valor de 2023, para você ter uma ideia, só de uva foram 41 hectares.
Aí, tá vendo? E está diminuindo. Então, a falta de mão de obra judia muito. Eu, por exemplo, né, a gente até pensa que eu já tive 10 hectares de uva. Hoje nós estamos lá com menos de 2 hectares. Pensa até plantar um pouco, mas aí esbarra na mão de obra. Cadê a mão de obra? Quem vai tocar? Então fica difícil, né?
É, porque a banana também, esquece também, né? Nós tínhamos bastante banana também aqui na região, né? Não Bandeirantes.
Isso, é.
Na região nós tínhamos bastante também, mas hoje em dia já tá. E as outras, os outros cultivos aí é o milho e a soja e vai.
É.
O tomate tem bastante ainda, tomate?
Ainda tem, mas é poucos produtores. É bastante, a gente fala assim, pela quantidade de estufa, né?
Uhum.
Mas se for ver como antigamente, caiu aí 80% do plantio do tomate.
Pelo que o Lei fala, do jeito que está andando a coisa, vai ter que ser quase que só agricultura familiar. Tem que ser a família, então, trabalhando, porque...
Não, hoje é, né?
Hoje
praticamente é agricultura familiar.
É, agricultura familiar hoje.
Só vai ter que ter aí 4, 5 filhos, né? Quanto mais filhos ele tiver, melhor para ele trabalhar.
Conseguir,
lá.
Né?
Aí o filho começa a estudar, começa a sair fora também.
Vai embora.
Fica
embora.
O marido.
Aí acaba voltando também. Aí você tem uns que costumam na roça.
Mas hoje a gente anda bastante aqui no sítio, né? A gente vê várias casas que estão sendo construídas novamente.
Sim.
Então os filhos estão voltando perto dos pais, estão montando uma estufa, montando alguma coisa na área rural para tentar se sobreviver.
Eu também, porque eu estou dizendo, nós estamos vendo de uns anos para cá que a gente está. Nós já temos até vila na zona rural.
Já estuda e volta.
Nós temos vila na zona rural, hoje a gente está fugindo da cidade.
Bastante gente foi embora, né? Ganhou o dinheiro lá fora, eu acho, né? E hoje estão voltando para sobreviver aqui.
O pessoal lá da Água da Divisa está esperando cedo, estão querendo cascalho lá, e daí?
Então, hoje nós estamos fazendo lá na associação, só que, por enquanto, é só esses 3 pontos, né? Foi combinado lá, e depois a gente vai voltar para Yamaguchi, depois a gente volta para lá. Mas os maquinários estão, hoje não está lá, porque a escavadeira hidráulica está quebrada, só volta à tarde funcionar.
O pessoal ali do sítio São Sebastião, e da Agora Divisa, o sítio Piciona, ele estava falando, não esqueceu de nós.
Não, inclusive estão lá na associação, hoje as 3 águas, o Pará do Cascalho.
É lá, e aí dali, você acha que... Vai chegar aí, Denise, aguenta aí que chega aí, uma hora chega.
Mas ter um pouquinho de paciência, a gente sabe que não é fácil, mas a gente vai terminar a associação, vou voltar no Yamaguchi, depois a gente retorna a catar os outros pontos ali.
Agora,
a gente fez só a emergência lá mesmo.
Ô Zé Cassar, e o conselho, o que é que fala de tudo isso?
O conselho está lá, estamos trabalhando, mas é difícil, né, Oswaldo? Mas todos os meses nós temos a nossa reunião e o que nós podemos fazer, a gente está fazendo. Junto com os agricultores, junto com o nosso conselho, junto com a secretaria, né? Igual o Leandro está falando. Faltava pissarra, a gente conseguiu, né? Através do conselho.
Tomamos uma decisão juntos.
E através do conselho a gente conseguiu, né? Então é onde que está trabalhando lá com o próprio lá das 3 águas, a pissarra, né?
E o asfalto lá das 3 águas, quando começa, né?
Essa é uma pergunta aí que a gente é muito cobrado, né? Quando que começa, e muito cobrado, né? Mas ainda vai depender aí da administração, né? Que está mexendo com a documentação. A gente sonha e acredita que vai ser em breve, né? Até porque esses dias aí o vice-prefeito Mano foi para Curitiba, visitou lá a Secretaria da Agricultura, SEAB, e o Norberto Ortigara, né, que hoje é o secretário da Fazenda, deixou claro que tem 8 milhões aí para investir ali na estrada das 3 águas. Então, né, o aval já tem, a verba está aprovada, agora só falta a parte de documentação aí da administração, né?
Então
a gente já conta com esse apoio aí, que todo mundo se empenha para começar logo, né, Oswaldo?
E do Sertãozinho também, né, Leandro?
Sim, do Sertãozinho já tem um trecho de 3 km, 0.7, uma vez assim, que já está em processo de licitação, né?
Uhum. Ali já é mais a porque o pessoal do sertanejo vai começar as aulas agora, aquela coisa, estão de volta, e tem um monte de buraco. Esses buracos também já são, é um buraco esperando para entrar outro. Um buraco esperando uma vez para entrar no lugar do outro.
É, realmente tem um pedacinho muito pequeno que tem lá de asfalto que sobrou, né? Para dizer que ali já foi asfaltado alguma vez, mas também o trecho ali é bem ruimzinho.
E o outro trecho aqui por dentro aqui do Paraguai, como é que tá?
Ali até lá no campo da Água da Onça foi encascalhado recentemente, né? Aí a gente pulou um trecho ali, a gente pegou lá no Bom Sucesso, fez até lá no Quatro em Cruz, também agora recente, para dar uma melhorada boa para eles ali.
É, que ali também, né, agora, vamos dizer bem a verdade, se der acertada naquela ali, dá uma amenizada do pessoal dali, porque ali é muita granja, né,
sim,
aqui
para
o lado da Água da Onça.
É, inclusive está saindo mais uma granja agora também ali no Bom Sucesso, né.
Ali, porque quantas granjas tem ali? A maioria das granjas que aqui, ó, vamos dizer, 80% é tudo ali, né? É. Naquela região.
É, ali a gente tem três granjas ali, né? Do Wagner, do Tony e do Yamaguchi ali, né?
É que eu acho que é as três mais fortes, né? Que é assim, vamos dizer, temos de produção, né?
Sim.
De produtividade. Agora, essa das três águas aí, por que não quiseram escolher a sexta vada ali?
Então, Oswaldo, a gente...
Era uma coisa para o futuro, né?
É, nós fizemos uma reunião lá com os moradores lá, e aí tem vários motivos. Primeiro motivo é mão de obra, que a gente ficou assustada devido à estrada das pedras irregular, contratada a empresa, o dinheiro na conta da prefeitura, e não tinha mão de obra, né? A própria empresa não tinha mão de obra para executar a obra. Aí... se fosse sextavado, também ia depender de mão de obra. Entendeu? Então, nós colocamos esse assunto na reunião e o pessoal opinou pelo asfalto, porque hoje é maquinário o asfalto, entendeu? E pelo tanto de verba que veio, dá para se fazer um asfalto com qualidade, né? Porque a verba é uma verba boa e é um projeto da SEAB, então o projeto deles também é bom para ter aí uma resistência muito boa no asfalto. Aí é por esse motivo que foi opinado pelo asfalto, entendeu? O pessoal se preocupou com a mão de obra hoje, com as empresas que estão instalando esses blocos estavados, né?
Porque então, vamos falar bem a verdade hoje, que daqui 20 anos, volta o sertão aqui, o pessoal vai xingar, quem que fez isso aqui?
É
acho que vai ser lá na frente, quer dizer, lá na frente a gente também nem, né? Como é que vai? Porque de repente eu acho que mais uns anos aí, não tem mais estrada de terra.
Ah, com certeza, né? Pelos projetos que está iniciando. Agora, para você ter uma noção, foi lançado aí a ideia e tem até estrada pronta já de concreto.
Concreto, não,
concreto.
Isso
é bastante. E aí o que está acontecendo? Segundo o comentário, eu não consegui, né, ver pessoalmente assim um projeto, mas fala que o de concreto vai aguentar, tem uma garantia de 30 anos.
Sim.
Então imagina que, né, com certeza isso aí vai ajudar muito, né, para a zona rural.
É, eu acho que é que ela é muito cara também.
Com certeza.
Por enquanto está muito caro.
É.
Bom, então vamos recapitular aqui. Sábado teremos aí o tratoraço.
Isso, estamos aí convidando todos os agricultores, né, para poder vir prestigiar os seus dias, né? Então conto com a presença de todos aí, para vir abrilhantar mais ainda a festa.
Olê, Zé Castelar.
É, Oswaldo, é reforçar o convite, né? Para sábado, 9 horas, para que todos cheguem em frente à prefeitura, para nós dar início a esse trabalho, a esse evento, que cada ano está crescendo, igual você falou. Então, graças a Deus, vamos torcer para que corra tudo bem, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Ali.
Oswaldo, então, a gente quer dizer aqui, deixar bem claro, que nós precisamos que os agricultores, né, venham participar com seus maquinários, né, que traga sua família e valorize esse evento, porque as empresas estão ajudando nós bastante a, né, conseguir fazer esse evento, entendeu? Então há um empenho muito grande da secretaria, junto com o prefeito, com o conselho, com as empresas. Então nós precisamos desse apoio dos agricultores, a participação deles. Como que vai funcionar? Nós vamos iniciar então, igual foi falado, no sábado, às 9 horas da manhã, em frente à prefeitura. Vai ter um trajeto que vamos fazer com esses maquinários. Nós contratamos uma empresa, Oswaldo, de seguranças de fora, entendeu? Eles vão que coordenar a questão da segurança e também da distribuição das pulseiras para dar direito do agricultor entrar no evento. Vai ser um evento fechado, entendeu? Então, o pessoal da segurança, a gente vai passar as pulseiras para eles. Eles vão escolher um determinado ponto para distribuir as pulseiras. Nem nós estamos sabendo. Muitas pessoas falam assim, ah, ele sabe sim, mas não quer falar. Nós não queremos se envolver, porque só vai entrar no recinto quem pegar a pulseira no tratoraço, no trajeto do tratoraço. Então vamos deixar bem claro isso, que o pessoal fala, ah, eu vou chegar lá no evento e vou entrar. Por favor, agricultor, você só vai entrar se você acompanhou o tratoraço. Quem não acompanhar o tratoraço e não pegar a sua pulseira, não adianta ir lá no local, que lá não vai entrar, até porque o segurança já foi contratado, a empresa foi contratada para dar esse respaldo, entendeu? Para a gente valorizar quem realmente levantou cedo e veio participar do tratoraço. Porque não é justo, né, Oswaldo? O cara chegar ali próximo do meio-dia e lá no evento não ajudou a participar do tratoraço, que é o que mais nós valoriza, é o tratoraço dentro do nosso município. A confraternização é só ali um agrado para o pessoal, porque vai terminar tarde, todo mundo está com fome, então seria ali um comes e bebe ali. Mas o importante é o tratoraço dentro da cidade. A gente convida todos e só vai entrar, então, deixar bem claro, quem participar da carreata ali, do tratoraço ali. Então, aí vai ter os seguranças, eles que vão estar distribuindo as pulseiras, né? E aí, com isso, a gente quer aí a colaboração de todos que vai participar e acompanhar o tratoraço para poder pegar as pulseiras.